Informação Regional.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Campo Maior. Campo Maior sem novos casos de Covid-19. A Covid-19 chegou a Portugal há precisamente um ano. Pedidos de ajuda à loja social de Campo Maior crescem em tempos de pandemia. Consumo de medicamentos em Portugal aumentou em 2020, sobretudo ansiolíticos e antidepressivos. Município de Arraiolos com transporte de bens essenciais a quem se encontra impossibilitado de sair de casa. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Olá a todos, muito boa tarde. O Conselho de Campo Maior não registra hoje novos casos de infecção por Covid-19. Estão agora ativos 6 casos dos 638 confirmados desde o início da pandemia. Da doença em Campo Maior já recuperaram 621 pessoas e morreram 11. E foi a 2 de março de 2020, há precisamente um ano, que surgiram os dois primeiros casos de Covid-19 em Portugal. A partir daí, a vida dos portugueses mudou por completo. Foi adotado o regime de teletrabalho cerca de 2 semanas depois. As escolas encerraram e o primeiro-ministro pedia calma e serenidade. O último ano foi completamente atípico no país e no mundo. A Covid-19 já fez milhões de mortos a nível mundial e em Portugal o impacto no Serviço Nacional de Saúde foi brutal. No entanto, nem tudo foi mau durante este tempo. Recolhemos alguns testemunhos de pessoas que passaram a estar em casa 24 horas por dia, aproveitando para desfrutar do tempo em família. Neide Bagulho trabalha numa ourivesaria e o horário praticado pelo comércio entre as 9 da manhã e as 7 da tarde não lhe deixa muita margem de manobra para desfrutar dos dois filhos, gêmeos de 4 anos. O encerramento do estabelecimento no estado de emergência que ainda está em vigor, apesar de ser mau para o negócio e se verificar uma quebra de rendimentos, permitiu-lhe aproveitar o tempo em casa, dar apoio aos filhos e até dedicar-se mais à cozinha.
O pior em termos profissionais é, claro, que é a quebra no ordenado. Claro que os nossos trabalhos sofrem sempre por estarem fechados e a nível de online não se vende nem um terço de que estivéssemos abertos, claro. A nível pessoal, mal nunca é, porque acabamos por estar em casa. Acabamos por ter mais tempo para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, por isso é um ponto positivo. Acabamos por dedicar mais tempo aos filhos, aproveitar e ensiná-los mais, porque o nosso horário também é tão extenso em termos de trabalho que não temos tempo nenhum com eles durante uma semana inteira. Se estou com eles 1 hora e meia ou 2 em que estejam acordados, é muito. E na pandemia estamos 24 horas com eles, não é? É aproveitar ao máximo o tempo que podemos para os ensinar. Até porque os meus filhos têm 4 anos, estão numa fase que precisam de muita atenção e para os ajudarmos também a desenvolver muitas capacidades. Acabamos por fazer muitas atividades com eles, também para nos entretermos a nós e a eles. Porque estão em casa, estão saturados e também não podem estar sempre só a brincar ou a ver televisão. Têm sempre que fazer outro tipo de atividades para melhorar e para se entreterem. Pronto.
E até na cozinha, tu descobriste algumas coisas novas, não foi?
Na cozinha descobrimos sempre muitas coisas. Começamos a ver tudo na internet e então vamos pôr em prática aquilo que vimos.
Portanto, o tempo ajudou também a desenvolver aqui algumas coisas boas.
Sim, claro que sim. Temos que rentabilizar. Já que estamos em casa, não podemos estar a olhar para as paredes nem fazer sempre o mesmo. Temos sempre que ir inovando.
O ano de 2020 ficou mesmo marcado pela pandemia. Vidas perdidas, famílias incompletas e um país que não se sabe como vai recuperar do impacto económico. Os sucessivos encerramentos dos estabelecimentos de hotelaria e restauração deixaram muitos empresários sem hipótese de seguir com os seus negócios. Além da saúde, o setor do turismo foi um dos que se viu bastante afetado pela Covid-19. Encerramento de fronteiras, voos cancelados e proibição de circulação entre os concelhos impediu a chegada de turistas, quer internacionais, quer nacionais. Lisa Serrachino, gestora de enoturismo numa adega do Alentejo, refere que o último ano veio potenciar bastante o turismo interno, apesar de uma quebra geral neste setor de atividade.
A nível profissional, como trabalho numa adega, houve uma grande quebra a nível do turismo.
porque devido aos confinamentos obrigatórios e aos estados de emergência, fronteiras encerradas, isso fez com que houvesse uma grande quebra de turismo estrangeiro. A nível de turismo nacional, houve um aumento, porque como as pessoas não podiam sair do país, começaram a ficar mais por cá e a visitarem mais o interior. Portanto, nesse aspecto foi bom, porque desenvolve mais o turismo interno. Como nós trabalhamos no sector de comercial, mais no sentido de como os hotéis estão fechados e não há tantos turistas, o consumo, e houve uma grande quebra na faturação, o que nos permitiu começar a trabalhar mais os mercados exteriores de outros países em outros continentes.
O novo dia-a-dia dos portugueses veio, em alguns casos, alterar por completo o estilo de vida de cada um. Lisa garante que passou a dar mais valor aos aspectos essenciais, como a família e amigos, e deixou de parte alguns gastos supérfluos.
Muito mais essenciais, como a ligação familiar, o facto de não ver familiares e não ter o convívio com os meus amigos. Eu sou uma pessoa muito extrovertida e gosto muito de sair. Fui impedida de fazer isso. Por outro lado, notei que me tornei menos consumista. Portanto, o facto de não sair faz com que não tenhamos que comprar roupa, comprar calçados e etc. Acabamos por gastar noutras coisas, mas nesse sentido, menos consumista e sim, valorizar. Foi.
10 dias depois do aparecimento dos dois primeiros casos de Covid em Portugal, as escolas fecharam. Estávamos a 13 de março de 2020, quando as crianças entraram pela última vez nos estabelecimentos de ensino. Ana Caeiro é educadora de infância e viveu na pele o impacto deste encerramento. Garante que prestaram todo o apoio possível aos pais que ficaram em casa com os filhos, mas esta situação é muito estranha.
O pior foi ter que fechar a escola e deixar de estar com os meninos. Tentámos, da melhor forma, apoiar os pais em casa, através sempre do contacto com eles, ver o que lhes fazia falta, mas realmente é muito estranho ficar em casa. Sabemos que é por um bem maior.
Ana continuou a praticar desporto com as aulas online e apostou sobretudo na sua formação profissional.
Foi muito bom continuar com o desporto, mesmo em casa, com aulas online e fazer muitas formações. Aproveitei este tempo para fazer muitas formações nas áreas que precisava fazer revisões ou aprender outras áreas, e usei este tempo e continuo a usar para isso mesmo, para aprender novas coisas e preparar o regresso da escola.
Num ano de confinamentos e desconfinamentos, Portugal sofreu 3 vagas de Covid-19, a pior em janeiro deste ano, e habituou-se à nova realidade. Os primeiros 2 casos de Covid-19 surgiram a 2 de março de 2020, sendo que a primeira morte se registou a 18 de março. Desde então, Portugal conta já com mais de 800 mil casos de infecção e mais de 16 mil pessoas morreram. O número de pedidos de ajuda de famílias que ficaram sem emprego ou que se encontram agora numa situação mais vulnerável não tem parado de crescer em todo o país. As consequências económicas da pandemia têm levado muitos agregados familiares a pedir apoio, sobretudo alimentar. Campo Maior não foge à regra, sendo que o município tem procurado fazer face a esses pedidos através do projeto solidário da loja e da lavandaria social, ajudando todos aqueles que mais precisam. Desde o ano passado, já foram mais de 100 as famílias campo-maiorenses a quem foram entregues bens alimentares, segundo revela a vereadora Wanda Alegria, que não tem dúvidas que este será um ano ainda pior a este nível.
Sim, infelizmente Campo Maior não foge à regra do que está a passar no país e no mundo. Que a nossa loja social tem ajudado na medida que tem podido, mas tem-se notado um aumento de pedidos de ajuda para agregados familiares de Campo Maior.
Antes da pandemia, mais ou menos quantos agregados é que ajudavam e quantos é que ajudam atualmente?
É difícil falar assim agora em números concretos, mas nós tínhamos aqui as voluntárias que faziam parte aqui da equipa da loja, cerca de 12 voluntárias que estavam todos os dias presentes aqui, e agora não temos. Pronto, fechámos a loja, mantemos-nos a funcionar com a lavandaria social, ajudamos toda a gente que nos tem pedido, e digamos que do ano passado até aqui temos aí por volta de 100 pedidos de ajuda a famílias. Este ano nós já levamos 25, 26. Os pedidos surgem a todo momento. Este ano vai ser pior porque estamos no início do ano, mas pronto, estamos cá para ajudar na medida daquilo que podemos.
Mesmo aqueles que agora não podem colaborar na lavandaria, podem recolher os bens alimentares de primeira necessidade na loja, até porque o município, garante a vereadora, não deixa ninguém para trás.
Não deixamos ninguém para trás. Quem tiver necessidades sabe onde é que tem que vir bater à porta. Há pessoas que fizeram muitas horas aqui nesta casa, até os maiores delas, quando têm necessidade vêm buscar. E mesmo nós acabamos de receber os alimentos do Banco Alimentar, hoje é dia de fazer entregas, vamos chamá-los e não os vamos deixar passar mais dificuldades que aquelas que têm estado a passar até agora. É para isso que estamos cá.
A nível nacional e de acordo com as instituições no terreno, tem vindo a registar-se uma alteração do padrão social de quem beneficia destes apoios alimentares com necessidades envergonhadas entre a classe média. Portugal é o quinto país da OCDE que mais consome ansiolíticos e antidepressivos, atingindo já uma taxa que duplica a de países como Holanda, Itália e Eslováquia. Não se sabe se a pandemia veio agravar esta situação, mas nos primeiros três meses do ano passado, aliás, foram vendidas mais 400 mil embalagens do que no mesmo período de 2019. O médico Pintão Antunes considera na edição desta semana do programa de Boa Saúde que é essencial que o médico perceba as causas, quer da ansiedade, quer da depressão, para só depois administrar um medicamento.
O ansiolítico combate a ansiedade. O antidepressivo também, como diz, vai combater a depressão. O medicamento não chega, já o médico tem que tentar fazer um diagnóstico do porquê da pessoa estar ansiosa, do porquê a pessoa está depressiva. São casos diferentes. Né? Geralmente, a depressão está quase sempre associada à ansiedade.
Está junto, uma coisa
que a gente diz sempre, um quadro ansioso ou depressivo. A pessoa que está deprimida também está ansiosa. Agora, muitas das pessoas estão ansiosas e estão deprimidas. Quer dizer, a pessoa que está à espera de algo, está ansiosa, tem sintomas próprios da ansiedade, o suor das mãos, mas pode não ter nada a ver com a depressão.
A toma de medicamentos e a ansiedade vivida pela população em tempos de pandemia é o tema da edição desta semana do programa de Boa Saúde com Carlos Falcato e o médico Pintão Antunes. Pode ouvir na emissão às 7:30 da tarde. Conferimos agora às farmácias de serviço. Em Campo Maior está de serviço a Farmácia Central, em Elvas Europa, em Arronches Batista, em Monforte Jardim e em Porto Alegre está de serviço a Farmácia Cunha Miranda. E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, terça-feira, dia 2 de março, contamos com céu com períodos de muita nebulosidade e vento fraco. Campo Maior conta com uma mínima de 6, máxima de 19, Elvas mínima de 7 e uma máxima também de 19 graus e em Porto Alegre a mínima é de 8 e a máxima de 16 graus. E é desta forma que terminamos o noticiário. Já sabe que estas e outras notícias estão sempre disponíveis no nosso site, em radiocampomaior.com. Continue desse lado. Tenha uma ótima terça-feira.
Informação regional.